Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, este é mais um podcast do IBRADIM, o IBRADIMcast, e hoje tenho a alegria, a honra e a satisfação de trazer dois grandes profissionais para tratar de um tema bastante atual e de cunho prático relevante. Como já discutido nas comissões do IBRADIM, a Lei 14.711 de 2023, o chamado Novo Marco Legal das Garantias, além de trazer substanciais alterações à alienação fiduciária, à hipoteca, ela também trouxe alterações aos serviços notariais e registrais. Nesse sentido, é a inclusão do artigo 7º-A na Lei 8.935. E para tratar a respeito desse tema, eu trago dois grandes nomes. Começo aqui pelo André Toledo, que é tabelião do 19º Tabelionato de Notas de São Paulo, é o atual presidente do Colégio Notarial do Brasil na seção de São Paulo e presidente da Comissão de Direito Notarial do IBRADIM. Também vai conversar conosco o também tabelião Alexandre Cassama, que é do 27º Tabelionato de Notas de São Paulo, membro da Academia Notarial Americana, diretor executivo do CNB na seção São Paulo. Bom, muito boa noite. Inicio aqui pelo André para abrir os cumprimentos e saudar a todos do podcast do IBRADIM.
Eu agradeço o convite, agradeço a você, ao IBRADIM, por participar desse podcast tão concorrido e saúdo também meu amigo Alexandre Cassama, que vai participar comigo, e todos os nossos ouvintes que escutarão esse podcast e poderão, com certeza, acrescentar nos próximos tempos. Está surgindo, né, agora com essa ata notarial e está sendo tão debatida em todos os fóruns. Então, nós aguardamos por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado a você por aceitar o convite. Alexandre, meu xará, obrigado também por tão prontamente aceitar o convite do IBRADIM.
Prazer é todo meu, Alexandre. Eu passo cor aí às palavras do André, é uma honra para mim estar aqui falando com você e dizer que especialmente para mim é sempre uma oportunidade muito aprendizado quando eu divido com você alguma mesa, enfim, algum evento, a gente já teve a oportunidade de estar junto, eu espero que seja mais uma vez aí um debate profícuo.
Bom, muito obrigado a ambos e para então dar início ao nosso debate, o artigo 7º-A da Lei 8.935 foi, portanto, uma inclusão da Lei 14.711. E, dentre várias questões ali, né, ele informa que aos tabeliões de notas compete certificar o implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais respeitada a competência própria dos tabeliões de protesto. E no parágrafo 2º, o parágrafo 1º trata da escrow account, que a gente não é objeto de debate hoje, mas o parágrafo 2º, ele diz que o tabelião de notas ele pode lavrar uma ata notarial para constatar a verificação da ocorrência ou da frustração das condições negociais aplicáveis, podendo também certificar ali a rescisão do contrato. Eu gosto muito desse tema porque a resolução do contrato, eu elaborei um artigo que está publicado no Migalhas, a resolução do contrato no Brasil ela sempre foi muito discutida para saber se ela ocorre de maneira judicial ou extrajudicial. O Código Civil Brasileiro dispõe no artigo 474 sobre a cláusula resolutiva expressa, dizendo que ela opera de pleno direito. Então, se o contrato ele tem uma cláusula resolutiva expressa, a rigor, a resolução ela deveria se operar de maneira extrajudicial, ou seja, sendo desnecessário qualquer pronunciamento judicial a esse respeito. Mas a jurisprudência brasileira, nos últimos anos, sempre caminhou no sentido de que a resolução, por exemplo, de um contrato de promessa de compra e venda, necessariamente deveria ser decretada judicialmente, né? Mas a legislação também vem evoluindo para tratar sobre o cancelamento do registro pelo cartório de registro de imóveis. Agora, com essa ata notarial, a questão é saber se realmente o Brasil caminha para tornar a resolução extrajudicial. A própria jurisprudência do STJ, mais recentemente, também admitiu que a resolução ela operasse de pleno direito. Então, nessas demandas que são bastante comuns, onde o sujeito ele notifica o promitente comprador para que purgue a mora, uma vez não purgada a mora, ele ingressa diretamente com uma ação de reintegração de posse. E havia essa discussão, não, mas não é reintegração de posse direto, primeiro precisa resolver o contrato, agora a STJ tem admitido essa resolução do contrato de maneira extrajudicial. Começa o debate, então, com o André Toledo, para entender exatamente o que dispõe aqui agora na Lei 8.935 e como é que o André enxerga essa alteração, se ela pode efetivamente ser um instrumento relevante para facilitar, por exemplo, a resolução do contrato.
Comilho, como você bem falou, ainda há muita discussão sobre a resolução extrajudicial do contrato, né? No sistema europeu, a gente já vê isso de uma forma mais tranquila, na França, Itália, Alemanha, mas aqui, apesar de também, igual à França, ter um sistema híbrido, a gente não vê essa resolução de pleno direito, né, da cláusula resolutiva expressa. A jurisprudência, apesar de talvez um pouco vacilante, mas ter progredido nesse sentido, como você bem citou aí, da decisão do STJ, também tivemos a Lei 10.097/2015, que reforçou isso, mas ainda com alguma dificuldade. Então, essa ata, ela vem como uma opção nesse caminho de extrajudicialização, tanto que ela vem no artigo que fala não exclusividade, ela já vem na linha do que nós temos proposto de trazer um caminho facultativo para a população para dar celeridade. Então, essa ata, com a presença de um terceiro imparcial, dando fé pública na constatação do implemento da frustração de condições e outros elementos negociais, ela consegue dar dinamismo, né, para as relações negociais. Eu entendo que sim, que no limite do que ela possa ser aplicada, dependendo da redação da cláusula resolutiva expressa, ela vai conseguir atingir esse objetivo de permitir a resolução extrajudicial do contrato.
Perfeito. Eu vou passar para o meu xará Kassama para saber quais são os limites, né, justamente dessa ata notarial. Primeiro, para dizer o seguinte, não há uma obrigatoriedade de ser lavrada essa ata notarial. A exemplo disso, por exemplo, na resolução do contrato. Se existe uma cláusula resolutiva expressa, se o comprador inadimplente ele deixou de purgar a mora, é desnecessário, na minha opinião, que eu lave uma ata para que um tabelião confirme que o preço não foi quitado. A resolução ela opera de pleno direito, o próprio diz o artigo 474. Mas talvez eu queira que isso seja constatado, esses fatos sejam constatados. Eu não peço para que o tabelião certifique a resolução como se ele fosse um juiz. Não é essa também a ideia. Mas a ideia é que ele certifique ali fatos que vão trazer uma prova mais robusta de que, por exemplo, estão presentes os requisitos da resolução de contrato. Mas há uma crítica também, né? A gente vê ali uma certa discussão, ali no Bradinho também. Quais são os limites? Até onde o tabelião, o que ele pode atestar? Porque a gente está falando aqui não só da inadimplência do preço, mas frustração de condições negociais. A minha condição negocial não é só o pagamento do preço, ela pode ter uma série de condições que não digam apenas com relação ao preço. Então, Kassama, quais são os limites que tem ali o tabelião de certificar esses fatos na ata notarial?
Bom, Alexandre, eu acho que essa pergunta ela é bem interessante porque ela tem inerente a ela um certo questionamento sobre a própria evolução histórica do notariado. Então, se você pegar o notário inicial, né, os proto-notários, como a doutrina chama, eles eram testemunhas qualificadas, né, porque os contratos, por exemplo, no direito romano, eram totalmente formais e você tinha, na verdade, uma pessoa que via aquelas formalidades sendo executadas perante si. Então, o primeiro instrumento de todo o notariado foi a ata, né? Ele não qualificava à vontade, ele falava aquilo que ele viu e ouviu, né? Visus et auditus sui sensibus, né? Viu e ouviu pelos seus próprios sentidos. Só que isso naturalmente foi se expandindo, porque não fazia sentido você ter um funcionário qualificado, né? E lembrar que desde dessas eras o notário já era qualificado, basta pensar que até os nobres não sabiam, né, escrever, enfim, o notário sempre sabia, para ter simplesmente uma função de testemunho. Então, progressivamente, as atas se tornaram escrituras, né, com uma qualificação não apenas do fato, uma narração do fato, mas uma qualificação jurídica daquilo. Então, eu acho que, em certo sentido, embora a ata seja voltada para realmente você ter uma prova, né, constituir aquilo que o notário conseguiu perceber pelos seus próprios fatos, progressivamente isso vem se ampliando. Eu posso te dizer aqui, a gente teve lá em 2017 o provimento CNJ sobre a usucapião extrajudicial, a gente tem agora da adjudicação compulsória, né, extrajudicial, e todos esses provimentos, eles são movidos no âmbito probatório, no âmbito instrutório, por atas. Então, é muito curioso, assim, né? Por que que o tabelião poderia atestar o cumprimento e suprir o título, né? Suprir uma escritura por meio da ata? Claro, né? Quem vai decidir isso é o registrador de imóveis, que no final tenha o poder decisório. Mas todo o âmbito de prova, né? Todo o âmbito instrutório do procedimento extrajudicial se dá na ata, né? Então, como o tabelião pode fornecer um título, suprir o título para o adimplemento e não poderia para o inadimplemento, né? E eu acho que tem até uma questão ainda a mais aí, que é a questão que, quando a gente fala em certificar a condição, a gente, claro, fala num primeiro momento em certificar a condição, o implemento ou frustração da condição, mas a gente pode, nessa mesma toada, pensando no tabelião como um funcionário qualificado, a gente pode pensar também em certificar a própria natureza daquela condição, né? Então, por exemplo, uma condição que é muito comum não, né? Mas é recorrente aí no mercado imobiliário, principalmente nas construtoras maiores, quando você faz um compromisso de compra e venda e aquele compromisso tem uma condição que é a aprovação pelo comitê da própria empresa. Essa aprovação pelo comitê, na forma como ela é redigida, ela pode respingar em uma condição puramente potestativa e aí anular, né? Ser anulada. Porém, com uma certificação das condições que levam ou não, demonstrando que não é simplesmente um ato de pura vontade, que através da compra daquele terreno tem todo um procedimento e um produto que vai ser desenvolvido, que esse processo não é puramente discricionário, que depende mesmo de uma análise específica, de condições específicas, e muitas vezes não dependem da vontade daquele comprador, você consegue afastar a potestatividade dessa condição. Então, acho que também aí entraria a certificação de condição pelo tabelião, dando uma legitimidade jurídica para essas condições.
Concordo com você, Alexandre. Eu conversava com o registrador Ivan Jacopetti, né? E ele dizia, por exemplo, o tabelião, ele não tem, talvez, o poder nesses negócios envolvendo uma incorporadora e um proprietário de um terreno, por exemplo, onde existe lá uma condição que o negócio ele somente produzirá os seus efeitos se for confirmado que o imóvel não possui um passivo ambiental. E aí o Ivan dizia, poxa, o tabelião ele não pode certificar se o terreno está ou não contaminado. Mas o contrato, por exemplo, ele pode dispor que as partes farão a contratação da empresa XPTO e essa empresa vai certificar se há ou não constatação de passivo ambiental e contaminação do solo, por exemplo. E uma vez encaminhado esse laudo para o tabelião, ele pode fazer essa constatação que, de fato, o contrato possui uma cláusula que permitia a resolução do contrato e também que foi apresentado no laudo assinado pelo engenheiro tal que confirmou a contaminação do terreno. Eu acho também, e devolvo aqui a palavra para o Toledo, que pensando aqui na questão prática, né? Quando a ata ela pode ser interessante? E mais tarde eu vou tratar de um caso que eu já tive e que eu já fiz o uso dessa ata notarial, porque era um caso judicial e que a ata se mostrou um instrumento bastante importante para seguir a nossa estratégia processual. Mas eu acho que em algumas situações a ata notarial ela pode conferir um conforto maior aos contratantes. Vou dar um exemplo bem típico, um exemplo mais comum de todos. Eu, Alexandre Gomit, firmei um contrato com uma outra pessoa, uma relação puramente civil. O sujeito deveria realizar o pagamento de R$1 milhão em 10 parcelas de R$100 mil. Ele realizou o pagamento de 3 na quarta parcela, ele inadimpliu. Eu notifico o sujeito para realizar o pagamento e ele deixa de realizar o pagamento. Considerando a cláusula resolutiva expressa, o contrato está resolvido. Resolveu de maneira automática. Só que muitas vezes, para eu realizar a revenda, eventualmente quem vai readquirir o contrato possa ficar com alguma preocupação para dizer, poxa vida, mas você não firmou o contrato com o fulano? Firmei. E cadê o distrato? Não, ele não assinou o distrato, mas o contrato ele está resolvido. Ah, mas onde está a resolução do contrato? Você não tem nada. Você fala, ó, tá aqui a notificação, mandei, ele não falou mais nada, o contrato se resolveu. Eu acho que com a ata notarial, o tabelião confirmando que estão presentes ali os requisitos de resolução, isso confere uma segurança jurídica maior. Como é que você vê, Toledo, né, na vida prática do dia a dia, o uso dessa ata notarial?
Gomit, sem dúvida, eu entendo que vai usar de forma massiva no, na questão do pagamento, do preço, né, da promessa de compra e venda, e você, como você citou aí, uma inadimplência no pagamento do preço. Isso é de fácil constatação, principalmente se redigida a cláusula de forma a deixar claro como seria a forma da notificação, o que facilitaria bastante, mas mesmo que não aconteça, dá para fazer uma constatação na ata de como foi feita a notificação, ou muitas vezes, como ocorre, de várias formas, né? Tem muitas vezes que o vendedor ele notifica por mais de uma forma e quer constatar tudo aquilo em ata. Então, a grande questão é que o parágrafo segundo do 7A, ele traz a ata como um instrumento para constatar a rescisão, né, a verificação dessa rescisão do negócio celebrado, e com essa certificação por ata, constitui esse título para fins de registro. Né? Então, isso dá uma tranquilidade para o vendedor fazer a revenda, porque ele vai ter cancelado ali o registro, independente de pronunciamento judicial. Então, eu vejo que nesses casos, realmente, vai ser bem tranquilo o uso da ata, havendo a possibilidade ainda assim de uma contestação, ação judicial por parte do comprador, sempre, né? Mas acaba que não fica com muito espaço de questionamento, né? Porque você tem uma previsão legal, já tínhamos uma previsão legal da resolução extrajudicial, agora você tem uma previsão legal do instrumento, da ata e do cancelamento do registro. Então, acaba que para haver um motivo, uma causa para essa ação judicial, isso vai virar exceção. Então, hoje, o que temos como regra, que é a necessidade do pronunciamento judicial, isso vai ser bem excepcional, principalmente nesses casos de promessa de compra e venda de incorporação imobiliária, por exemplo. Então, que a gente não tem que falar aí nem de reintegração de posse, nem nada, né? Então, acho que vamos ter uma utilização em massa. E nas demais situações, como o Castro bem falou, com certeza a tendência, assim como foi com a própria ata notarial, né? Ela vem numa utilização progressiva, né? Ela existe há muito tempo, mas foi reconhecida como meio de prova, mesmo de forma expressa, recentemente, no CPC, o que já aumentou o uso dela. Depois, a gente tem ata de uso capião, ata de adjudicação e agora ata de arrematação, né, na execução extrajudicial da hipoteca. Então, eu acho que a ata de constatação dessas condições, principalmente nessas que não se refere à inadimplência do preço mesmo, eu acho que vai ser o uso progressivo pelo mundo jurídico, não vai ser tão imediato.
Complementando aí, André, eu acho que é interessante ressaltar dois pontos, né? Primeiro, quando a gente fala de registro, especialmente registro imobiliário, a gente tem uma preocupação quanto à forma, né, quanto ao título. E a ata, nesse sentido, ele pode transformar todo tipo de prova em título, né? Então, por exemplo, você tinha lá uma condição resolutiva de falta de pagamento, ou a própria condição resolutiva, ou a frustração da condição resolutiva seria a demonstração que houve o pagamento, né? Então, o sujeito comprou, levou para a matrícula uma compra e venda com condição resolutiva e ele pagou tudo. E depois ele quer vender e o novo comprador quer que cancele aquela condição. Só que o vendedor anterior sumiu no mundo. E agora, como é que você faz isso no âmbito do registro? A ata dá essa amplitude para você ter um título sem precisar se socorrer da via judicial. É a mesma coisa, então você faz uma compra e venda com condição resolutiva, um compromisso, leva a registro dizendo que precisa aprovar na prefeitura um projeto para aquele compromisso ser eficaz. E aí a prefeitura nega. O que você manda para cancelar aquilo? Um procedimento administrativo não existe. Né? Então a ata, nesse sentido, é o título padrão para tudo aquilo que não cumpre os requisitos de forma. Imagina, né? Se você tivesse que discutir, por exemplo, mas o funcionário da prefeitura assinou com o ICP Brasil, que tipo de assinatura é essa? É válida? Vou ter que reconhecer firma dessa portaria, dessa decisão? Né? Então acho que a ata, nesse sentido, ela se mostra muito válida. E no âmbito jurisdicional, mesmo fora do registro, já existe, né? Como o André bem colocou, desde do CPC, isso se ampliou muito, mas existe existe já diversos casos de utilização do produto da ata, né, como uma forma de constituição de prova, né, uma prova pré-constituída anteriormente ao próprio processo. Então, por exemplo, a gente tem um produto aqui que a gente usa com alguns clientes, que é uma espécie de ata de abertura de malote e constatação de cadeia de custódia, né? Então, o sujeito vai, faz uma constatação no devido lugar, por alguns padrões de segurança a gente consegue determinar quando foi o encerramento da utilização do aparelho, enfim, que ele utilizou, ele fecha aquele aparelho no malote, manda pra gente e a gente faz uma ata abrindo e falando o que, que tinha naquele aparelho. Então a gente consegue ligar tudo que foi constatado sem alteração àquele aparelho que chegou à nossa mão, né? E aí o malote com toda a segurança, enfim, o selo e tal, para não poder ser alterado antes. Isso, assim, até onde eu sei, é 99%, para não dizer 100%, né? Mas 99% de eficácia nos processos judiciais que esses nossos clientes têm enfrentado. Assim, de fato, é um mecanismo muito forte. Eu acho que não tem outro semelhante hoje. Porque por mais que você tenha tecnologia, etc., que em alguns casos pode suprir, né, uma atestação com um certo grau de segurança, nenhum deles vai ter essa amplitude que tem a ata.
Catama, ainda nessa linha, no âmbito do registro, a gente tem o cancelamento dos registros ou averbações de contrato de locação, né? A gente tem decisão já nesse sentido, também já pisada. Às vezes está um registro muito antigo, não existe mais aquele contrato, aquela locação, também um antigo locatário sumiu no mundo e a ata ela consegue produzir esse efeito aí no registro para cancelar. Então vem muito nessa linha e seria natural que fosse um instrumento utilizado agora para essa resolução extrajudicial.
E, André, agora eu até lembrei, quando você falou isso, que quando a gente fala, né, ata, a gente pensa que é uma coisa só objetiva, narração objetiva, mas quando a gente fala em certificação de condições já não é tão objetiva, e a gente faz isso todo dia. Né? Por exemplo, como você outorga uma escritura por meio de uma procuração de uma pessoa que já morreu? Né? Você só vai poder outorgar se o negócio subjacente tiver sido já cumprido. Né? Promessa de compra e venda cumprida com uma procuração que aí pode ser utilizada para outorgar a escritura. Mas para saber se você pode utilizar aquela escritura ou não, você precisa saber se o negócio subjacente foi pago. Isso não é nada mais do que uma certificação de condições. Né? O Alexandre falou até da escrow account, que não é objeto aqui do episódio, mas a escrow account, o que é, se não uma certificação de condições? Né? Você recebe, aí a semelhança da escrow account com o depósito, você recebe em depósito, entre aspas, né, um bem, e depois, a depender do implemento ou da frustração de uma dada condição específica, você repassa esse bem para uma terceira pessoa ou devolve para aquele que depositou. Isso é nada mais do que uma certificação de condições. Então, na prática, a gente já vem fazendo essa certificação de condições como análise prévia de vários instrumentos que a gente utiliza. Então, por que não poderia fazer também nesses casos em que se demanda um instrumento mais amplo como é a ata? Né?
Fazendo aqui só também assim, o papel do advogado do diabo, como eu estou entrevistando aqui dois tabeliães, né, eu acho que há um consenso aqui, nossa parte, que essa ata notarial, ela não é obrigatória para a produção de determinados efeitos. Na verdade, eu acho que não é esse o objetivo da norma, né? E aí, casos e casos na prática aqui do meu escritório, eu acho que pode ser relevante. Eu fiz uma ata notarial de um caso que eu achei importante fazer a constatação dos requisitos que autorizam a resolução do contrato. É um contrato de compra e venda de 14 milhões de reais, e o sujeito deixou de realizar o pagamento já na segunda parcela. Ele era praticamente à vista, mas já na segunda parcela. E aí nós ingressamos com uma ação de pagamento em consignação. Por quê? Considerando que, na minha ótica, o contrato já estava resolvido, né? Porque o sujeito estava inadimplente, tinha cláusula resolutiva expressa, ele foi notificado, não purgou a mora, a resolução se operou de pleno direito. Então, nós ingressamos com uma ação de consignação e pagamento. Mas o juiz de primeiro grau disse, opa, calma, aqui aparentemente o contrato antes precisa ser resolvido. E o despacho dizia, há necessidade de ter uma chancela do judiciário, se prendendo muito nessa questão de o judiciário declarar a resolução do contrato. Eu fiz um agravo de instrumento, mas eu conversei com o meu cliente, falei, olha, eu acho que o nosso agravo de instrumento ele vai ter uma força maior no tribunal se a gente fizer uma ata em que um notário ateste que estão presentes os requisitos que autorizam a resolução. E a gente fez a ata, está disponível lá no meu LinkedIn, e foi concedido o efeito suspensivo, o agravo ainda não foi julgado, deve ser em breve, mas para dizer o seguinte, ó, realmente não é o caso agora de fazer uma emenda e recolher as custas, porque se fosse uma ação de resolução, o valor seria muito maior. Então, essa opção é uma opção conferida para os contratantes para determinados casos, assim, né? Senhores, para a gente também poder encerrar o nosso debate, que foi muito bom, a gente teve uma discussão envolvendo eventualmente essa questão do contraditório, né? Poxa, será que compete ao tabelião oferecer a parte contrária, a possibilidade de manifestar? Eu queria saber a opinião de vocês a esse respeito.
Gomide, é uma questão realmente bem disputada nos debates, né? Porque a gente tem hoje três previsões diferentes, né? A gente tem a previsão dos imóveis não loteados, dos imóveis loteados e dos imóveis em incorporação imobiliária. Dois deles com previsão expressa da forma, como deve ser feito e do prazo, né? E o da incorporação sem falar da forma, mas falando do prazo, dos 10 dias. Né? Então, eu acho que o papel do notário é atestar que houve a notificação, ponto. Então, não fazer a notificação. Então, a notificação, ela tem que ser nesse formato? Aí já é uma outra questão. Se a gente for ver o entendimento de vários doutrinadores, é que hoje, o que Loureiro fala, né, não sei se você lembra, mas ou foi você ou foi Jacopetti que citou, o desembargador Loureiro, mencionando que nos dias de hoje, será que deveríamos exigir determinada forma para uma notificação, tendo todos os meios eletrônicos, né, e outras formas de constatar que houve a notificação? Então, eu acho que cabe ao tabelião constatar que houve a notificação e que seguiu o prazo determinado. Eu entendo que uma notificação por e-mail que tenha sido acertado assim pelas partes, que já tenha constado isso na cláusula resolutiva expressa, a forma da notificação, obviamente não a ausência da notificação, tratasse de norma de ordem pública, mas a forma dela por e-mail, eu acho que cabe ao tabelião constatar, sim, a existência desse pressuposto, digamos assim, para a resolução do contrato. Agora, notificar o tabelião, aí eu acho, eu precisaria estudar mais essa possibilidade por causa da competência do RTD.
Perfeito. É, eu acho que assim, para o cancelamento do registro, a própria lei dispõe que haverá uma segunda notificação do cancelamento, né, para permitir que uma segunda chance de purgação de mora. Aqui na ata, a princípio, considerando que é só uma constatação de alguma questão bastante objetiva e não há um julgamento a respeito de nada, ele não vai declarar a resolução, ele só quer certificar, né? Eu não vejo a princípio a necessidade, alguns dizem, conferir o contraditório, que eu nem sei se é conferir o contraditório, né?
Para ficar claro que o tabelião, ele não declara a resolução do contrato, né? Essa resolução está de pleno direito, ele apenas atesta que presenciou a existência dos requisitos que permitam essa resolução, né? É bom o tabelião não se achar um juiz nessa situação, porque ele não é.
Eu acho que assim, a ata em contraditório, ela existe, mas é um produto diverso. Você tem até uma decisão bacana que saiu recentemente lá no Paraná, em que o juiz convoca as partes a ouvir as testemunhas por ata. As testemunhas, quando você tem uma prova testemunhal, é uma prova oral, não é uma prova escrita. Então as testemunhas vão estar na presença do tabelião e ambas as partes vão estar na presença do tabelião e vão poder ali fazer as suas respectivas perguntas para a testemunha. Isso é uma ata em contraditório, eu acho que ela tem o seu local. Né? Mas não é o caso aqui. Né? Quando você está falando de inadimplemento de pleno direito, a grande questão aqui talvez seja algo que você, né, é doutor, né, Alexandre? Que é aquela história do risco contratual. Quão bem você escrever uma cláusula delimitando as possibilidades, mais fácil vai ficar a atestação disso depois por ato. Né? Se a cláusula for um pouco mal redigida, vamos dizer assim, né? Se ela for mais ampla, enfim, eventualmente a gente não vai conseguir coligir na ata tudo aquilo que é necessário. Né? Mas você, por exemplo, vamos supor que a cláusula não prevê quando você dá a prova da resolução. E o tabelião toma a liberdade de ligar para outra parte e dizer, olha, sou tabelião, fui procurado aqui em relação a esse contrato e tal. E a parte vai lá e declara, olha, não paguei mesmo, não vou pagar, não quero mais saber. Isso vai para uma ata também. Né? Isso também é uma forma de prova. Né? E qual poderia ser uma prova maior do que, entre aspas, essa confissão, né, no âmbito extrajudicial? Então, assim, embora não seja obrigatório, né, eu acho que, com certeza, agora com o mercado se atentando para essas questões, as cláusulas vão ficar cada vez mais fechadas, né, e vai ficar mais fácil essa atestação e resolução sem problemas por ata, mas nada impede que haja aí também uma certa atividade do tabelião, como já foi reconhecido no próprio provimento da adjudicação compulsória, né, em que o tabelião precisa falar como ele localizou a parte, a contraparte, tentou entrar em contato, mandou e-mail, mandou WhatsApp, mandou mensagem na rede social, onde ele quiser, E isso sem prejuízo do devido processo legal depois, né, que no caso aí da adjudicação compulsória se dá com a notificação pelo registro de imóveis. Né? Mas a tentativa de notificação, ainda que de uma forma muito mais informal e muito mais rápida, também se dá na ata nesse caso. Não é obrigatório, pode ser uma possibilidade.
Muito obrigado, senhores. Olha, foi um prazer tratar desse tema. A lei ela é muito recente, né? Eu tive ciência só dessa ata notarial que eu mesmo solicitei aqui a um tabelião. Não vi nenhuma ata notarial ainda para tratar da frustração de outras questões comerciais que não sejam o pagamento do preço, mas eu acho que isso deve ocorrer em breve. Então, agradeço demais a participação de vocês. E para encerrarmos este episódio, nós entramos agora no IBRADicas.
IBRADicas.
Eu queria tratar um pouco com vocês quais dicas que vocês deixam a respeito desse tema. Vou começar agora invertendo com o Cassamo. Cassamo, você tem algum material que os nossos ouvintes e associados do Bradim possam tomar conhecimento para melhor compreender o tema?
Tem um texto aberto na internet que é o Clausule Condizionale e Prassi Notarili, de um notário italiano, que é o Gaetano Petrelli, que inclusive tem um livro sobre condições que é excepcional, e que ele mostra muito isso, né? Que as condições suspensiva e resolutiva, elas são mecanismos muito férteis para você poder operacionalizar, enfim, plastificar o sistema de direitos reais, que como na Itália, como no Brasil, é fechado. Né? Mas com as condições você consegue abrir um pouco esse fechamento dos direitos reais. E aí, nesses textos, são dois textos, né? Parte 1, parte 2, ele demonstra bem como a prática notarial lá trabalhou essas condições e que eu acho que agora tem tudo para também estar aqui no Brasil. E só um segundo, porque a gente começou a falar aqui, eu fui lembrando, é o Etios e Derechos en el Instrumento Público, do Rafael Nunes Lagos, que é um tabelião, né? Um notário maravilhoso, né? Um notário muito, muito capacitado lá de Madrid, já é falecido, infelizmente. Mas em que ele trata especificamente, né, na primeira parte do livro, sobre a ata, né, sobre como no começo todas as escrituras eram atas e de onde evoluiu a fé pública a partir de então. Então acho que esses dois livros do âmbito notarial, esse livro, esse texto, né, do âmbito notarial, cobrem aí uns 80% do tema.
Muito obrigado. Toledo, qual é a sua dica?
A minha é mais simples do que a de Castanho, de mais fácil acesso, mas não menos brilhante. É o seu artigo, né, Gomiri, e o de Ivan Jacopé. Os dois estão com fácil acesso ali pelo Migalhas, são os dois que têm rodado mais, para quem não tem participado, nos fóruns de debate, né, nos grupos de WhatsApp, em todos os lugares que se debate o marco das garantias. Então, o seu artigo lá, resolução contratual, ata notarial e as recentes alterações advindas da lei 14.711, e o de Ivan, que tem como título a ata notarial de constatação do implemento das condições e seu ingresso no registro de imóveis. Acho que esses dois já vão ajudar bastante, já vai dar para aprofundar bem o tema.
Perfeito. Toledo, eu vou devolver de novo a palavra para você para as considerações finais. Queria agradecer mais uma vez pela participação aqui neste episódio. Para mim foi muito elucidativo, aprendi bastante. E muito obrigado por atender aqui ao IBRADimCast.
Gomide, eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre bom estar aqui aprendendo, trocando ideias e informações sobre os mais variados temas do direito imobiliário. E ainda mais estar falando de direito notarial, que é minha área de atuação, e que estamos vivendo um momento tão bom de novas atribuições, de maior participação no fomento mesmo da economia através de novos mecanismos, utilizando velhos instrumentos, né, como é a ata notarial, como a escritura pública. Então, não só esta ata que a gente tratou hoje, mas a escrow account, participação do notário no mercado de precatórios, na execução extrajudicial da hipoteca, na própria adjudicação que veio na lei anterior. Então, tudo isso que tem acontecido no mundo notarial tem sido bastante animador e eu, como entusiasta do notariado, fico muito feliz de estar participando dessas conversas sobre esses temas. E ainda mais com dois amigos e dois mestres que eu fico aprendendo aqui bastante. Obrigado, obrigado, Cassama, também, por participar junto comigo.
Nós que agradecemos, Toledo, por toda a sua gentileza e por todo o conhecimento que você transmitiu e também pela condução aí nos trabalhos do CNB boa sorte para você na condução dessa importante instituição, que é uma instituição irmã do nosso Ibradim. Caçamba, deixo com você as palavras finais.
Eu faço coro novamente às palavras do presidente, né? Não tem como não acompanhar. Ele sempre tão cuidadoso, né, nesse aspecto, né, nesse uso aí da comunicação. Enfim, eu acho que realmente é um momento muito bom para os notários e para o nosso relacionamento aí com o mercado, né? Todas essas novas atribuições que o André colocou, elas vieram no sentido facultativo, né? Porque a gente realmente pensou, não, eu acho que não é obrigatório, mas eu acho que pode ser bom, né? Então a gente não teria lutado por essas novas atribuições se realmente não se sentisse uma espécie de ansiedade, uma espécie de necessidade dela aí do lado de vocês.
Bom, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Bradincast. Acompanhe as nossas redes sociais e os demais episódios. Muito obrigado.
Esse foi o Ibradincast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.